Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre escolha e abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e muito mais. Então fique com a gente. Nesta semana, chegaram ao Congresso Nacional duas mensagens do Executivo referentes a vetos do Palácio do Planalto a projetos aprovados pelo Congresso Nacional e encaminhados para sanção presidencial. Um dos dispositivos invalidados pelo presidente Lula autorizava o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a suspender o repasse para as escolas que não garantissem o acesso à água potável aos alunos dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Essa verba é usada no custeio, manutenção e pequenos investimentos na infraestrutura das unidades de ensino. O governo alegou que esta medida representaria uma punição extra à escola e aos estudantes, que ficariam sem o dinheiro, que poderia inclusive ser usado em obras que garantiriam o fornecimento de água potável. O Executivo ainda vetou integralmente o projeto que obrigava o Sistema Único de Saúde a distribuir o cordão de fita com desenhos de girassóis, usado na identificação de pessoas com deficiências ocultas, ou seja, não perceptíveis imediatamente. Neste caso, o presidente Lula alegou aumento de despesa para os cofres públicos, já que o Congresso Nacional não indicou uma fonte de custeio. Relator do projeto nas comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou esta decisão do governo.
Esse acessório, todo mundo sabe, ou deveria saber, mundialmente é para identificar pessoas com deficiências ocultas, como autismo, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, ansiedade, depressão, epilepsia e outras condições que não se manifestam fisicamente. E o cordão é que vai dizer isso. Então, eu tenho certeza que nós vamos derrubar esse veto por aqui, restabelecer assim a sanidade mental, que nós precisamos sim ajudar essas pessoas.
Nas últimas semanas, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, pelo presidente Lula para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Luiz Roberto Barroso, fez com que voltassem à tona discussões sobre as regras para a escolha desses magistrados. Alguns senadores alegam que o critério atual não atende aos requisitos constitucionais, que exigem do indicado notável saber jurídico e reputação ilibada. Para esses parlamentares, o que tem sido observado é a afinidade do escolhido com os interesses de quem ocupa o Palácio do Planalto. E para mudar isso, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, com o apoio de outros 27 senadores, apresentou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para mudar o processo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PEC, depois de um ministro se aposentar, o Conselho Nacional de Justiça terá 60 dias para encaminhar ao presidente da República uma lista com 6 nomes eleitos por todos os magistrados e autoridades que desempenharem funções essenciais à Justiça. Ao presidente da República, caberá selecionar 3 nomes e remetê-los ao Senado, que terá a atribuição de eleger o próximo ministro por maioria absoluta dos votos depois da sabatina dos indicados. A proposta de Portinho estabelece que não poderá ocupar o cargo de ministro do STF qualquer parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do presidente ou do vice-presidente da República. Na opinião do senador, esse novo formato vai conferir mais legitimidade ao escolhido e ao tribunal, uma vez que contará com a participação de vários atores no processo de seleção do nome.
Ele deve ser o guardião da Constituição, ele deve trazer o equilíbrio e a harmonia dos poderes, e ele se distanciou não só disso, como também da própria sociedade, à vista dos inúmeros habeas corpus para soltar corruptos, traficantes, assaltantes, né? A sociedade não entende isso, e ele se distanciou também da própria magistratura, do próprio poder judiciário. E eu pretendo com isso, pelo menos, levantar o debate para a gente restabelecer essa ordem de escolha e que seja uma escolha, ou seja, que venha uma lista tríplice aqui para o Senado e a gente possa escolher currículos.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, é o primeiro signatário de uma proposta de emenda à Constituição que define novas regras sobre o processamento e julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Diferentemente do que decidiu nesta semana o ministro Gilmar Mendes, que atribuiu apenas ao Procurador-Geral da República a competência para propor ao Senado a abertura de processo, a PEC encabeçada por Cleitinho prevê que isso poderá ser feito por qualquer cidadão ou senador. Além disso, a decisão referente à admissibilidade do pedido de impeachment de ministro do STF caberá à maioria simples dos senadores, ou seja, mais da metade dos parlamentares presentes à votação, desde que o quórum seja de 41. Para Cleitinho, essa mudança nas regras é necessária.
Não precisa mais o presidente da República indicar ministro para a gente poder sabatinar aqui, não. Que a gente faz a sabatina. Depois a gente tem prerrogativa depois de fiscalizar os ministros, inclusive para poder impeachmá-los. E o que está fazendo agora? Nem denunciar a gente pode. Quem vai denunciar agora é a PGR. Sabe o que o ministro Gilmar Mendes fez aqui? Ele legislou. Inclusive em causa própria. Foi isso que o ministro Gilmar Mendes fez aqui. Na cara dura.
Normalmente, as pessoas associam as Forças Armadas ao cumprimento das missões previstas na Constituição, como a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Mas o papel dessas instituições vai além daquele que rotineiramente se imagina. O Exército, por exemplo, pode executar obras e serviços de engenharia, em cooperação com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e excepcionalmente com a iniciativa privada. E um projeto de lei complementar que chegou ao Senado nesta semana prevê a autorização para que a atuação do Exército nesses tipos de empreendimentos também seja possível quando houver dispensa de licitação. Pela proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados, os militares ainda poderão participar da execução de obras paralisadas, abandonadas ou com atraso no prazo de entrega superior a um ano, ou em empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento nacional, estadual ou municipal, desde que estas obras sejam de infraestrutura rodoviária, ferroviária, metroviária e hidroviária, portos e aeroportos, geração e transmissão de energia. Para o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é importante utilizar a experiência do Exército na engenharia.
Principalmente levando-se em consideração que a engenharia militar possui um vasto acervo de obras realizadas, sejam elas rodovias, como a duplicação recente da BR-101, da BR-116 no Rio Grande do Sul, ferrovias, temos um marco de obras ferroviárias com viadutos, né, em todo lugar do Brasil, onde existem ferrovias, obras que o Exército participou, portos na Amazônia, onde o Exército também tem participado. Lembro do aeroporto de Guarulhos, que foi uma obra entregue ao Exército, né, a reforma da pista do aeroporto de Guarulhos, e entregue no mais curto prazo possível.
Pelo texto, a parceria do Exército para tocar obras com a União, os estados e os municípios deverá contemplar ainda a capacitação dos jovens incorporados à força, com o objetivo de formar pessoal qualificado nesse tipo de serviço. A proposta ainda prevê a criação de um batalhão do Exército na bacia do Rio São Francisco, que vai atuar em cooperação com órgãos governamentais na dragagem, na recuperação de rios, na manutenção de hidrovias navegáveis e na preservação do meio ambiente. A Marinha caberá a fiscalização da navegabilidade dos rios. Outro projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que chegou ao Senado nesta semana cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade, voltado para quem sofre com um acúmulo excessivo de gordura corporal e ganho de peso, associados a problemas de saúde. O texto define regras a serem observadas pelo poder público, família e sociedade civil no tratamento a ser conferido a essa parcela da população em todas as dimensões, como saúde, moradia, alimentação, trabalho, educação, cultura, transporte e esporte. O objetivo maior é garantir o cuidado e o respeito à dignidade dessas pessoas e evitar que elas sejam discriminadas por sua condição, o que, na opinião do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é meritório.
É uma proposta importante, especialmente porque essas pessoas sofrem na sociedade, não somente na sociedade brasileira, o preconceito, não é, a discriminação, e acho que tudo que possa trabalhar para eliminar isso é importante.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.